Senhor presidente, quero iniciar, senhor presidente, registrando e parabenizando o Jornal à Tarde, toda a sua equipe, em especial meu amigo Silvio Simões, que é um dos familiares donos daquele jornal, que celebraram no dia de ontem, 15 de outubro, com uma extensa programação, o centenário deste jornal, que é o maior jornal do Norte e Nordeste brasileiro, nossa terra. E solicitar a Vossa Excelência que possa transcrever integralmente meu discurso sobre esta questão, além de também destacar aqui o aniversário de 70 anos da Rádio Excelso da Bahia, que foi a primeira emissora católica do Brasil, que comemorou no dia 12 de outubro. Então, são dois órgãos de comunicação do nosso Estado, extremamente importantes para a luta em defesa do direito de informação do povo baiano, que tem mantido ao longo dos seus 70, ao longo dos seus 100 anos, um compromisso com a população de bem informar e de ter independência política na sua informação. Para nós, baianos, é motivo de muita alegria poder comemorar um centenário de um jornal com a importância do Jornal à Tarde, assim como da Rádio Excélsio em nosso estado, em nossa cidade, que, além de tudo, tem uma rádio com grande participação, intensa participação na vida política de Salvador. Mas, senhor presidente, eu quero aqui trazer aos nossos pares a minha indignação, a minha tristeza, a minha repulsa, mas ao fato demonstrado pela reportagem do último domingo do programa Fantástico, mostrando a situação de uma família de Monte Santo, no interior da Bahia, os pais de Silvana Maria da Silva e Gerôncio de Brito Souza, que tiveram seus filhos levados em junho passado, praticamente à força para adoção. Adoção esta que, segundo os dados demonstrados naquela reportagem, caro senador Davi, Paulo Davi, foi feita de forma absolutamente irregular, com procedimentos ilegais, desrespeitando o cadastro nacional de adoção do CNJ e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ontem mesmo encaminhei pedido de informação ao CNJ, ao Tribunal de Justiça da Bahia, ao Ministério Público, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Estou solicitando, como relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas desse Senado, que Vossa Excelência também participa, que o juiz da comarca de Monte Santo, que agora atua no município de Barra, o senhor Vitor Manuel, seja ouvido em audiência pública pelos membros dessa nossa CPI. Mesmo nós já tendo finalizado o trabalho de relatoria, a nossa comissão vai ter uma audiência, uma reunião para apresentação em audiência pública do nosso relatório, mas eu estou solicitando uma audiência pública específica para que nós possamos ouvir o juiz, para que ele explique quais foram os critérios que levaram a que ele pudesse tomar o procedimento que escandalizou o Brasil, né, diante da reportagem que ouvimos. Vossa Excelência, com palavra numa parte.
Senadora Lídice, eu estou inscrito, inclusive, para falar sobre este tema. Porque eu, como milhões de brasileiros e brasileiras, e Vossa Excelência também, ficamos indignados com aquela matéria veiculada no Fantástico e ontem no Jornal Nacional da Rede Globo. Eu achei um total desrespeito à condição de família e ao sentimento materno. Uma brutalidade. Logo agora que o Brasil busca corrigir as injustiças sociais, eis que uma família humilde, pobre, do interior da Bahia, lá de Monte Santo, é alvo de algo tão estúpido, tão cruel, tão grave. E eu, sinceramente, eu trago essa indignação, porque nós que fazemos parte da CPI do tráfico de pessoas, nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer o modus operandi dessa quadrilha. E ali se enquadra ipsiliter, em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós absorvemos e aprendemos nessa experiência desses quase 2 anos de CPI do tráfico de pessoas. Eu apoio integralmente a sugestão de Vossa Excelência. Vamos sim convocar o juiz que cometeu essa atrocidade, esse desrespeito contra aquela família humilde, se aproveitando da vulnerabilidade social daquela família, aquela pobre família do interior da Bahia. Vamos convocá-lo para que ele, em audiência pública, na CPI do tráfico de pessoas, ele preste os devidos esclarecimentos. Sou solidário ao seu discurso e meus parabéns por estar abordando, neste momento, na tribuna do Senado, algo tão grave que aconteceu no Brasil.
Muito obrigada, senhor caro senador. Mais triste fico eu por se tratar de um episódio ocorrido no meu estado. E tenho certeza que a justiça baiana haverá de contribuir para que nós possamos elucidar esse comportamento e punir os responsáveis por essa atrocidade. Também hoje foi divulgado, esta semana, o estudo do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, que apurou a existência de 475 vítimas no período compreendido entre 2005 e 2011. Do tráfico de pessoas. Desse total, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas ao trabalho escravo. Esse relatório demonstra o que nós já constatamos também, que há, na verdade, uma subnotificação do crime, mas ele fortalece, de qualquer forma, esses dois episódios, o trabalho da comissão, da CPI, que nós estamos finalizando aqui na Casa, no Senado Federal, e que nós vamos ter a oportunidade de trazer ao conhecimento do conjunto dos senhores senadores as sugestões de mudança na legislação que a nossa comissão vai propor à Casa, e uma parte dela está incorporada no anteprojeto do Código Penal, que também é discussão nesta Casa. Mas, senhor presidente, queria aproveitar também a oportunidade para registrar aqui hoje o transcurso do Dia Mundial da Alimentação, criado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, com o objetivo de alertar e conscientizar a opinião pública quanto às questões globais relacionadas à nutrição e alimentação, com destaque para a luta contra a fome que atinge diversas populações. Este ano, o tema definido pela FAO é Cooperativas Agrícolas Alimentam o Mundo, com reconhecimento do papel que essas entidades desempenham na busca da melhoria da segurança alimentar e na erradicação da fome. Segundo a FAO, até 2050 serão os pequenos agricultores e os produtos oriundos da agricultura familiar quem fornecerão grande parte dos produtos necessários para alimentar mais de 9 milhões de habitantes no mundo. Para isso, uma das medidas necessárias para a obtenção da segurança alimentar e nutricional é apoiar e investir no trabalho que é desenvolvido pelas cooperativas, organizações e associações de produtores rurais para que tenham condições de aumentar a produção de alimentos, comercializar seus produtos, criar empregos e, a partir daí, possam aumentar a segurança alimentar no mundo e reduzir a pobreza, principalmente no meio rural. Muitos ainda são os desafios para que isso ocorra. Entre eles, as dificuldades de acesso aos meios de produção de boa qualidade, à assistência técnica e extensão rural e ao crédito para financiamento da produção, além da ausência de infraestrutura adequada nas áreas rurais e a falta de meios de transporte para levar seus produtos aos mercados locais. Mas ainda assim, o Brasil alcançou avanços nesta política de segurança alimentar. O Brasil conseguiu reduzir o percentual de subnutridos de 14,9% no período de 1990 a 92 para 6,9% entre 2010 e 2012. E no país, cerca de 13 milhões de pessoas ainda passam fome ou sofrem com a desnutrição. É claro que isso tudo vem sendo vencido por um programa, por políticas, políticas públicas de combate à fome desenvolvidas pelo governo federal, dentre e muitos outros. Portanto, senhor presidente, eu, mais uma vez, peço a Vossa Excelência que possa registrar na íntegra o nosso pronunciamento em função do tempo ser pequeno para que possamos abordar esta questão, pudéssemos abordar de maneira mais profunda. E eu, como compromisso, como líder, de participar da reunião de líderes para discutir a CPI de Cachoeira, não poderei ficar no plenário para, mais uma vez, poder usar da palavra e tratar deste assunto. Quero agradecer a generosidade de Vossa Excelência e a paciência.